Imagino que para resolver uma das crises mais urgentes que temos, a da falta de água potável, a solução não era, uma nova invenção química ou um material milagroso. Imagino que a solução era simplesmente pegar na tecnologia que já temos e construí-la num sítio completamente diferente, a centenas de metros de profundidade, no fundo escuro e silencioso do oceano. Parece ficção científica, eu sei, mas é uma ideia muito, muito real que vamos analisar a fundo. Temos connosco material sobre uma empresa norueguesa, a Flocean, que propõe exatamente isto. E a nossa missão hoje é perceber se isto é apenas uma ideia inteligente ou se é, na verdade, uma verdadeira mudança de paradigma.
É um tema que, francamente, não podia ser mais premente. A situação atual é uma tempestade perfeita. Por um lado, a procura por água doce está a disparar. A população mundial cresce, claro, mas não é só isso. A indústria, a agricultura, pensemos em algo tão moderno como os centros de dados que alimentam a nossa vida digital.
Que precisam de arrefecimento constante.
Exatamente. E são arrefecidos com quantidades astronómicas de água. Por outro lado, a oferta está a diminuir, drasticamente. As alterações climáticas tornam as secas mais longas, mais severas. Vemos isso no sul da Europa, na Califórnia.
Pois.
Os glaciares, as nossas reservas de água doce, estão a derreter a um ritmo alarmante. E os aquíferos, que levaram séculos a encher, estão a ser esgotados em décadas.
Perante este cenário, a pergunta parece óbvia. Mais de 70% do planeta está coberto por água. Porquê é que a falta de água é sequer um problema? Porquê é que não usamos simplesmente a água dos oceanos? A tecnologia para isso, a dessalinização, já existe há décadas. Mas aqui entra o grande mas.
Exato. Se fosse fácil e barato, já o teríamos feito em todo o lado.
Claro.
A realidade é que, tradicionalmente, este processo é um monstro a consumir energia. O método dominante chama-se osmose inversa. A tecnologia em si é brilhante. Consiste em forçar a água salgada a passar através de uma membrana, uma espécie de filtro molecular com poros tão, mas tão pequenos que só as moléculas de H2O conseguem passar.
Tipo um filtro de café super, super avançado.
É uma boa analogia, sim. O solo, os minerais ficam todos retidos. O resultado é água puríssima. O problema, como disse, é a energia. Para vencer a pressão osmótica natural, é preciso aplicar uma força contrária, colossal.
E isso quer dizer o quê em termos práticos?
Quer dizer bombas elétricas gigantescas que consomem uma quantidade brutal de eletricidade. Tudo para criar pressões que podem chegar aos 70 bar. Isto é, mais de 70 vezes a pressão atmosférica normal.
Uau! E esse consumo de energia traduz-se em custos enormes. É por isso que, como as nossas fontes indicam, a dessalinização fornece o quê? Cerca de 1% da água doce mundial.
Apenas 1%, sim. É uma solução do último recurso. Só é viável em locais que combinam duas coisas. Um desespero total por água e, acesso a energia muito barata.
É o caso do Médio Oriente, claro. Países como a Arábia Saudita, os Emirados, são os líderes mundiais nisto porque financiam as centrais com as receitas do petróleo.
O que cria um paradoxo ambiental um bocado perverso, não é?
Pois é.
Usa-se a queima de combustíveis fósseis, que agravam as alterações climáticas e a própria escassez de água, para conseguir produzir água doce. É um ciclo vicioso.
Ok. Então, o grande vilão da história é esta necessidade de criar artificialmente uma pressão imensa, o que custa uma fortuna em energia. Durante anos, a inovação focou-se em criar membranas mais eficientes que precisassem de um pouco menos de pressão. Mas isso são melhorias pequenas. A abordagem da Flocean é diferente. Se o problema é o custo de criar pressão, e nós vivemos num planeta onde há sítios com uma pressão natural e gratuita gigantesca, espere aí. Não me diga que a ideia é tão simples como parece. Eles foram... Quer dizer, a ideia deles foi simplesmente foi colocar a fábrica onde a pressão já existe.
É exatamente essa a beleza da coisa. É uma mudança de perspectiva tão radical que quase parece óbvia em retrospectiva. Não é uma inovação em química. É uma inovação em geografia, em logística, se quisermos. A Flocean olhou para o oceano não apenas como uma fonte de água, mas também como uma fonte de energia. Energia na forma de pressão. O princípio físico é a pressão hidrostática. Por cada 10 metros que descemos no oceano, a pressão aumenta cerca de um bar.
Certo, por causa do peso da coluna de água que está por cima.
Exatamente. A uma profundidade de 400 metros, por exemplo, temos uma pressão natural de cerca de 40 bar.
E essa pressão já é suficiente para fazer uma boa parte do trabalho da osmose inversa sem ligar uma única bomba de alta pressão, é isso?
Eles usam o próprio peso do oceano para empurrar a água através dos filtros.
Precisamente. O conceito deles envolve submergir módulos de filtragem autónomos a profundidades entre 400 e 800 metros. Essa profundidade, a pressão ambiente faz o trabalho pesado. A energia que é preciso gastar a partir daí é drasticamente menor.
Mas ainda é preciso alguma energia, imagino. Sim, claro. É preciso energia, mas para tarefas muito menos intensivas, para os sistemas de controlo e, crucialmente, para bombear água doce de volta para a superfície. Mas bombear água doce para cima, que é menos densa, consome uma fração da energia necessária para pressurizar água salgada em terra.
Faz todo o sentido.
A empresa estima que pode reduzir o consumo de energia em até 40%. E os custos de construção também diminuem porque evitam-se as infraestruturas massivas em terra.
Isto soa quase demasiado bom para ser verdade. Uma solução elegante que usa a física a seu favor. E não é um plano para daqui a 20 anos. Segundo o que lemos, a Flowshen planeia ter a primeira instalação comercial a funcionar já em 2026. Mas isto levanta questões práticas. Estamos a falar de colocar equipamento sofisticado num dos ambientes mais hostis da Terra. Como é que se faz a manutenção a 500 metros de profundidade?
Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. E a viabilidade de tudo isto depende da resposta. A solução passa pela robótica e pela modularidade. Os sistemas são projetados para serem operados remotamente.
Com robôs submarinos?
Sim, com ROVs, veículos operados remotamente, que já são muito comuns na indústria de petróleo e gás. E a ideia é que os módulos possam ser desacoplados e trazidos à superfície para manutenções mais complexas.
Ok, então os desafios de engenharia são enormes, mas teoricamente solucionáveis com tecnologia que já existe. Mas há outro problema, o calcanhar de Aquiles, da dessalinização, a salmoura. O que é que acontece a todo o sal que é retirado da água?
É uma questão absolutamente central. A dessalinização não faz desaparecer o sal, apenas o separa. O subproduto é essa água extremamente concentrada, a salmoura, que pode ser 2 vezes mais salgada que a água do mar normal.
E enterra isso? É um pesadelo ambiental?
É um pesadelo. A prática comum é despejá-la de volta no mar. Mas como é mais densa, afunda-se e cria plumas de hipersalinidade que podem devastar ecossistemas costeiros.
Então, ao mover o processo para o fundo do mar, a Flowshen está a resolver o problema ou está simplesmente a exportá-lo para um sítio onde não o vemos?
Essa é a grande incógnita e é o ponto que vai definir se esta tecnologia é verdadeiramente sustentável. A teoria da empresa é, e há alguma lógica nisto, é que dispersar a salmoura em águas profundas é menos prejudicial.
Porquê?
No fundo do oceano, as correntes são, em geral, mais fortes e o volume de água para diluição é imensamente maior. A ideia é que a salmoura se misture muito mais eficazmente.
Evitando essas zonas mortas concentradas.
Exato. No entanto, e isto é um no entanto muito grande, os ecossistemas de profundidade são extremamente sensíveis e ainda muito pouco compreendidos. Mudar a salinidade, mesmo que ligeiramente, numa área vasta, pode ter consequências imprevisíveis.
Portanto, há um potencial benefício, mas também um risco. O risco de estarmos a trocar um problema ambiental que conhecemos por um que é invisível e desconhecido. Mas assumindo que eles conseguem gerir estes desafios, as implicações são gigantescas.
Enormes. Se a tecnologia se provar viável, pode democratizar o acesso à água doce. Deixa de ser uma solução só para nações ricas em energia.
Claro.
Pensemos em nações insulares no Pacífico, que estão a perder as suas fontes de água doce por causa da subida do nível do mar. Ou cidades costeiras em África.
Que enfrentam secas crónicas, mas não têm capital para uma central convencional.
Exatamente. Para estes locais, ter acesso ao mar profundo perto da costa pode ser a chave para a segurança hídrica. Pode mudar completamente o mapa da vulnerabilidade à seca no mundo.
Então, no final de contas, o que é que tudo isto significa? Parece-me que estamos a falar de uma mudança de filosofia. A engenharia do século XX era muito sobre força bruta. Se queremos água, gastamos rios de energia. Esta abordagem é mais sobre inteligência, integração. É olhar para o sistema natural, ver onde as condições de que precisamos já existem e colocar a nossa tecnologia lá. A grande inovação da Flowshen não foi uma membrana nova, foi um mapa. Foi perceber que a solução não estava no laboratório, mas a 400 metros de profundidade.
Concordo plenamente. É uma solução que trabalha com a física do planeta, em vez de lutar contra ela. Isto leva-nos a uma última reflexão. Uma pergunta que se baseia nisto tudo. A empresa está a apostar que o oceano profundo consegue assimilar a salmoura de forma segura. Mas a história da industrialização está cheia de exemplos em que usamos a natureza, a atmosfera, os oceanos, como um tapete para debaixo do qual varremos os nossos resíduos.
Assumindo que a capacidade de diluição era infinita, o buraco do ozono, os plásticos, a lista é longa.
Exatamente. Portanto, a pergunta a ponderar é esta. Esta solução representa um passo genuíno em direção a uma tecnologia mais sustentável ou é apenas o próximo capítulo da nossa longa história de mover os nossos problemas industriais para a última fronteira selvagem, o fundo do mar?
Estaremos a resolver a crise da água em terra ao semear uma nova crise ecológica no ecossistema que mal começamos a compreender.